carrega duas paixões na vida, o jornalismo e as balizas. Está prestes a terminar a formação académica e já representa a seleção portuguesa de handball feminino. Com apenas 20 anos, sagrou-se campeã nacional pelo Colégio de Gaia. Chama-se Jéssica Ferreira, tem raízes venezuelanas e é convidada do quarto árbitro. Quarto árbitro. Olá, eu sou José Miguel Soares.
E eu sou Diogo Magalhães.
A nossa convidada é Jéssica Ferreira, guarda-redes da equipa de handball do Colégio de Gaia. Olá Jéssica, desde já obrigado por teres aceito o nosso convite. Antes de mais, de onde é que é o gosto pela parte da baliza?
Olá Zé, olá Diogo, muito obrigada pelo convite. O gosto pela baliza foi uma coisa assim, um bocado ao acaso. Surgiu no desporto escolar, eu jogava lá na Madeira. Fui selecionada pelas pessoas da escola a ir para o desporto escolar, não tínhamos guarda-redes. Eu disse, ok, vá, vou primeiro, vou ver como é que é, como ninguém queria ir, pronto. E entretanto a coisa acabou por correr bem, até nos sagramos campeãs regionais de desporto escolar. E entretanto surgiu um convite por parte de um pai que tinha uma filha num clube. E esse clube não tinha guarda-redes, então convidaram-me e eu aceitei e nunca mais saí de lá.
E concordas com a ideia de que os guarda-redes costumam ocupar a posição mais importante numa equipa? Aquele que é o último elemento e que por isso não pode falhar?
Mais do que não vou dizer em todos, mais do que muitos desportos, acho que no handball a posição de guarda-redes é muito importante no jogo de handball, porque o guarda-redes tanto pode salvar um jogo, não pode ganhar, mas pode muito bem salvá-lo.
E quais são as principais qualidades que, na tua opinião, constroem um bom guarda-redes?
Um bom guarda-redes tem de ser muito rápido fisicamente, mentalmente, tem de reagir rapidamente aos estímulos que acontecem dentro de campo, tem que estar mais do que qualquer jogador, tem que estar mais concentrado, porque lá está, como disse, pode salvar um jogo e é a primeira pessoa a lançar o ataque para a equipa começar a jogar.
E tens alguma referência na posição?
Sim, eu por acaso quando comecei a jogar... Comecei no Académico do Funchal e tinha duas treinadoras. As duas jogavam no Madeira SAD. Na altura, o Madeira SAD tinha uma equipa com um orçamento muito, muito grande. E essas minhas duas treinadoras tinham uma guarda-redes que se chama Virginia Ganal, que tive a felicidade que foi treinada por ela. E sim, portanto, ela é a minha referência desde pequenina.
Desde pequena que jogas handball, porque esta modalidade e não outras?
Pois, lá está, como já disse, foi no desporto escolar, foi assim mais ou menos ao acaso. Eu sempre gostei muito de desporto. Não sei.
Nunca tiveste curiosidade em experimentar outras modalidades?
Quer dizer, eu em pequenina até cheguei pela natação, mas é aquela coisa dos pais meterem sempre os filhos na natação para, pronto, para exercitarem um bocadinho. Mas não, a cena do handball foi mesmo um convite que surgiu ao acaso e pronto, gostei e estou até lá até hoje.
E do que é que mais recordas dos teus anos de formação?
Lá no Académico do Funchal, na Madeira, tive a felicidade de ser em todos os escalões campeã regional e por isso vim com o meu clube jogar o Campeonato Nacional. Se calhar o mais engraçado foi quando nos tornámos vice-campeãs nacionais, em infantis logo, e depois quando me sagrei campeã nacional também em juvenis, já pela equipa do Sport Madeira.
Pelo caminho, também chegaste a experimentar a variante do handball de praia. Sentiste muitas diferenças face à modalidade convencional?
Sim.
A bola não poder...
Sim, quer dizer, a bola pode driblar, mas vai para todos os lados. Mas o handball de praia é realmente muito diferente do handball indoor, porque na praia, primeiro, é muito mais desgastante. Um jogo de handball de praia tem cada parte 10 minutos e uma pessoa sai de lá completamente de rastros, quer de pernas, mentalmente, pronto, também é um jogo muito rápido. E sim, por isso lá está, as diferenças são muito grandes, nós temos menos mobilidade na areia do que no campo, mas mesmo assim eu prefiro o handball indoor.
Muito bem, Jéssica, já voltamos à nossa conversa. Tempo agora para escutarmos a rúbrica 360 graus. O Ricardo Ferreira traz a história dos Anaheim Ducks, uma equipa da Liga Norte-Americana de Hockey no Gelo, inspirada na Walt Disney.
Nem só de esticadas vive a Liga Norte-Americana de Hockey no Gelo. Escolher o nome de guerra é determinante para a consolidação de uma franquia. As origens cruzam geografia, homenagens e trivialidades. Os Anaheim Ducks, por exemplo, nasceram através de comédias da Walt Disney.
Welcome to Los Angeles, California, and the Junior Goodwill Games, as teams from around the world arrive to compete in both winter and summer events.
Produzido em 1992, The Mighty Ducks repassa a história de um advogado alcoolizado que é obrigado a prestar serviços comunitários. Emílio Esteves aceita treinar um grupo de jovens sem queda para o hóquei. Num ápice passa de besta a bestial, formando uma equipa de campeões. O filme teve tanto êxito que acabou em trilogia. O entusiasmo estendeu-se à própria Disney, que decidiu lançar uma franquia no coração da Califórnia. A NHL aceitou e recebeu os patos poderosos de Anaheim, vestidos de verde, branco e roxo. Já no novo século, o emblema californiano saboreou finalmente o título da Conferência Oeste. Mas nem tudo estava bem. Em 2004, a Disney mostrava impaciência e vendeu a franquia por $75 milhões ao casal Samuelson. O plantel sofreu mexidas e o clube trocou de identidade. Era a vez dos Anaheim Ducks tomarem as rédeas. Na verdade, só demoraram uma época a tocar o céu. 2006-2007 fica celebrizado com as conquistas da Divisão do Pacífico, da Conferência Oeste e da inédita Stanley Cup. Já sem o característico pato nas camisolas, a formação californiana travava 82 anos sem triunfos ocidentais no jogo decisivo do campeonato.
Anaheim Ducks. The 2007 Stanley Cup champs.
Dez anos depois, o equipamento escuro não rendeu outras conquistas. Esta época, os Ducks voltaram a escorregar nas finais da conferência. Mas a animação parece querer continuar a monte pela Honda Center. Ou não fosse a turma de Anaheim, uma equipa de película.
Voltamos à nossa conversa em estúdio. Jéssica, nasceste na Venezuela, mas viveste grande parte da adolescência na Madeira. Como é que se processaram todas essas mudanças de local?
Foi relativamente fácil. Pronto, nasci na Venezuela e na altura não é como se vive agora, que agora aquilo está completamente um caos. Mas sim, vivíamos um bocadinho limitados por causa dessa falta de segurança que se sentia. Entretanto, vim para Portugal, porque principalmente a Madeira, porque eu tenho família lá, e a família que eu tinha na Venezuela tinha migrado para a Venezuela quando a minha mãe ainda era jovem. Portanto, regressámos a casa deles todos e pronto, entretanto, terminei o secundário e vim para cá fazer a licenciatura. Portanto, eu considero que foram, como já estava habituada mais ou menos a estas mudanças, foram processos relativamente fáceis.
E que dificuldades é que te apareceram precisamente nessa mudança para o continente a quando da entrada na universidade?
Bem, não tive assim grandes dificuldades, porque no ano anterior a concluir o ensino secundário, passei mais de metade do meu ano sempre em viagens cá para lá, em vários países, não só Portugal continental, mas outros países além Europa. E, portanto, já estava mais ou menos habituada, a minha mãe também já estava, a minha irmã também, portanto, já estávamos mais ou menos todos calmos em relação a isso. Mas a maior dificuldade foi que no meu primeiro ano tive uma lesão grave e isso foi aquilo que mais me... Pronto, foi mais difícil, mas mesmo assim acho que não foi um poço sem... Um poço... Escuro, vá.
E já cá no continente, como é que chegaste, como é que acabaste por ingressar no Colégio de Gaia?
O Colégio de Gaia já sabia que eu vinha estudar para cá através de passa-palavra. E então, antes de eu saber que vinha para cá, eles já me tinham feito o convite e a proposta. Pronto, e já sabia que vinha para cá, não queria jogar na Madeira, também tive esse convite de jogar lá e treinar cá. Mas recusei e pronto, aceitei logo. O Colégio Gaia foi o clube que me deu mais condições.
De certa forma, também acabou por facilitar a tua adaptação aqui à cidade do Porto?
Sim, eu também, do Colégio de Gaia, já conhecia algumas atletas. Algumas delas já participaram comigo, estiveram comigo na seleção, ainda estão algumas. E por isso foi relativamente fácil, até que no meu primeiro ano nós éramos três, vivíamos juntas em Gaia. E pronto, foi tudo muito, muito fácil.
Estás a tirar a licenciatura em Ciências da Comunicação e decidiste especializar-te em jornalismo. Porquê?
Esta história de entrar em Ciências da Comunicação foi assim um bocado estranha. Eu no início nem sabia sequer para que área ir. Eu sabia que ia recusar completamente a matemática e os números, porque nunca fui boa a números. Mas, entretanto, por acaso, este foi o primeiro curso que eu vi quando estava a avaliar os cursos de ensino superior. Uhum. E foi aquele que mais me agradou, porque eu sempre tive algum gosto por escrever e achei que fosse o mais adequado. E a questão do jornalismo foi mesmo... Foi descobrindo ao longo do curso que eu gostava de escrever ainda mais. E pronto, foi através daí que surgiu o gosto.
E é uma maneira de te manteres no desporto depois de acabares a carreira como jogadora? Sei lá, como jornalista desportivo, por exemplo?
Sim, jornalista desportivo ainda não sei, porque em Portugal há aquela coisa do jornalismo desportivo ser só futebol. Essa ideia não me agrada nada, porque acho que os outros desportos são tão maiores como o futebol e o Portugal não dá esse destaque a essas modalidades. Mas, por acaso, já estive a pensar e gostava de ter um projeto ligado ao desporto que não desse tanta importância ao futebol, mas desse importância ao conjunto total de desportos que existem em Portugal.
E do que é que tiveste a abdicar quando conciliaste os estudos com o desporto?
O mais difícil, sem dúvida, é chegar a casa e não ter jantar feito e ter que lavar a roupa. Acho que essas são as coisas mais difíceis que um estudante atleta tem. E também, pronto, o apoio familiar que não é presente, se bem que a minha irmã vive comigo, por isso esse aspecto está relativamente equilibrado.
E sentes que o estatuto de atleta de alta competição foi uma vantagem? Ou não?
Sim, foi até entrar na faculdade, por acaso eu tive a sorte de entrar com o estatuto de alto rendimento. E no ensino secundário até foi relativamente fácil, mas no ensino superior não é tão fácil porque os professores não são tão, como é que eu digo?
Não há bébias.
Exatamente, não. Exatamente. Eles não ligam muito a isso.
E aqui no programa já falámos algumas vezes com outros convidados da questão de manter uma carreira dual, digamos assim, um emprego e continuar a ser profissional de um determinado desporto. No teu caso, é uma possibilidade ou achas que não é possível neste momento isso ser uma realidade no nosso país?
Depende das modalidades. Por exemplo, no futebol acho que isso não é bem possível, porque também é das poucas modalidades em Portugal que são profissionais. Mas no handball nós não podemos dizer que o handball em Portugal é profissional. Por isso, se considerarmos que o handball é em Portugal e o jornalismo podem ser conciliados, eu acredito que sim.
Vamos então à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. O Filipe Barreira recorda as despedidas de Filipe Lam e Xavi Alonso dos Relvados, duas lendas que nunca ficarão em fora de jogo.
It is going to be Xavi Alonso, ending a 17-year career 18 trophies for club and country, a World Cup, European.
O Bayern voltou a ser campeão na Alemanha e a destornar toda a concorrência. Mas não foi isso que importou no reino bávaro. Dois jogadores de classe mundial disseram adeus aos relvados no último fim de semana, Xabi Alonso e Philipp Lahm. Ambos os jogadores mereceram a devida ovação logo no início do último jogo da sua carreira, frente ao Friburgo.
Just listen to this. They love him here. A legend, simple as that.
A importância dos dois jogadores foi tanta que percorreram, durante 8 minutos, o relvado a receber os aplausos. E não é caso para menos. Entre eles, somam 1.350 jogos, 12 campeonatos, 10 taças nacionais, 3 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais, 2 Europeus e 227 internacionalizações. Cansa só de pensar nos números. Na hora da despedida, o ego não subiu mais alto. Xabi Alonso relembrou a carreira repleta de sucessos, com destaque para as Ligas Campeões que conquistou ao serviço de vários clubes.
Depois de 5 anos atrás da Liga dos Campeões, conquistar a La Décima com o Real Madrid significou muito ganhar a competição para o clube e para os adeptos. Foi muito intenso e fizemos finalmente parte da história do Real Madrid.
Amazing, it was so intense during those years. The World Cup trophy, of course, it is much.
É o maior desafio. Tens que provar o melhor contra as melhores equipas do mundo. Foi histórico ganhar pela primeira vez o Mundial. Para mim, esse troféu não tem comparação com mais nenhum.
For me, this trophy doesn't compare to any of you.
Já Philipp Lahm, capitão da Mannschaft, que se estreou ao mais alto nível em 2002, recorda a carreira de sonho passada no Bayern de Munique.
Alguns momentos inesquecíveis. O meu primeiro jogo pela equipa principal e, como é óbvio, ganhar troféus. A Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo pela seleção, principalmente. Ganhar a Bundesliga pela primeira vez também foi especial. Foi o meu primeiro grande troféu e por isso foi um grande momento para mim. Já sou jogador profissional há alguns anos e por isso há bastantes momentos que nunca vou esquecer.
Off Wiedersehen para dois atletas que marcaram uma geração do futebol mundial. Mas não foi apenas na Alemanha. Deixaram a sua marca nos principais palcos do futebol mundial e foram sucedidos, como poucos conseguiram. Mas dois que abandonaram os arrobados, mas ficam na memória os adeptos do futebol.
Estamos de regresso para a última parte da nossa conversa. Jéssica, há poucos dias, foste campeã nacional de handball feminino ao serviço do Colégio de Gaia, um feito que não acontecia desde 1991, se não me engano. Onde é que esteve o segredo desta conquista por parte da tua equipe?
Esta conquista estava mais prevista acontecer o ano passado, porque o ano passado nós terminámos a fase regular em primeiro lugar só com uma derrota, e este ano nós terminámos em segundo lugar com 4 derrotas e 1 empate, se não me engano. Portanto, foi uma época um bocado mais desequilibrada, com muitos altos e baixos, também fruto de algumas lesões importantes que foram decorrendo ao longo do caminho. Mas a competição em Portugal, no handball feminino, é através de playoffs, e sabíamos que esses pontos conquistados ou que deixámos para trás na primeira fase não iam ser tão importantes agora, só pesam no fator casa. E felizmente nos playoffs tivemos a consciência e a vontade e uma união do grupo que não se explica, que nos fez acreditar que seria possível o título.
Apesar de terem ficado em segundo lugar na fase regular, como disseste, o que é que mudou para atacar esse playoff, ainda por cima tendo que jogar logo duas vezes em território adverso?
Se bem que eu penso que foi mais o facto de não termos ficado em primeiro. Acho que não havia tanta pressão da nossa parte. E nós também sentimos um bocadinho isso. Acho que as pessoas ficaram mais sem peso nos ombros, ficaram com os ombros mais leves, vá, digamos assim, de que, ok, vamos ver o que é que acontece este ano, vamos dar o nosso melhor e vamos ver o que é que isto está. E pronto, depois fomos gerindo bem aquilo que ia acontecer nos treinos, fomos melhorando o nosso nível. O espírito do grupo começou a melhorar, a vontade, os treinos, tudo, pronto, foram coisas demasiado positivas que aconteceram para que isto fosse possível. Uhum. Depois os jogos na Madeira foram não sei, jogámos demasiado bem. Foi incrível aquilo que nós fizemos lá contra as que eram as campeãs nacionais.
Uhum. E a nível pessoal, no ano passado foste eleita a melhor guarda-redes da competição. Este ano acabas por conquistar o título coletivo. Dos dois, tens ideia qual sabe melhor?
Se calhar é um bocadinho diferente, porque o ano passado, como eu conquistei esse prémio individual, tinha sido um bocadinho especial porque eu tinha regressado da minha lesão, que foi uma lesão do cruzado anterior, e foi uma época de regresso e que, pronto, no final consegui levar esse prémio para casa. Este ano também é muito especial porque uma colega minha que também teve a mesma lesão comigo teve essa lesão também o ano passado, portanto duas vezes seguidas, e este ano conseguiu jogar a final. E foram dois jogos, três jogos aliás, que nós demos tudo aquilo que tínhamos para dar. Foi uma época em grande, portanto não sei dizer qual dos dois é o maior prémio até agora.
Consideras a primeira divisão feminina muito competitiva?
Não. O que é competitivo se calhar são as primeiras quatro equipas, essas já são mais competitivas. As restantes, a partida, sabemos quem vai sair vencedor das jornadas. Mas lá está, como já disse, em Portugal o handball não é profissional e, portanto, não há essa possibilidade das equipas serem mais competitivas umas entre as outras.
E, a teu ver, como é que se pode chamar mais adeptos para o handball feminino?
Para o handball feminino, eu acho que esta questão do playoff traz muitas mais pessoas ao pavilhão. Acho que o modelo competitivo é o adequado para aquilo que é o nosso país e a nossa modalidade, por isso acho que é mesmo isso. E a competitividade das equipas melhorar era uma ótima ideia, só que isso cá em Portugal é muito difícil.
E a nível de seleções, temos de recuar até o ano de 2008 para encontrar a última presença de Portugal numa competição internacional sénior. O que é que continua a faltar para dar o passo seguinte?
Essa questão do profissionalismo mesmo. Por acaso, agora neste momento, temos vindo mais atletas a ingressar nos campeonatos profissionais lá fora, e isso traz um bocadinho de qualidade à nossa seleção. Quase todas as atletas da seleção estão em cursos superiores, já tiraram, ou uma ou outra não estão, e por isso também diz um bocadinho daquilo que é a seleção em Portugal, graças a conciliar os estudos com o handball.
Mesmo assim, nada abala o orgulho em cantar português além fronteiras, não é assim?
É verdade. Por acaso, nós, sempre que temos jogos internacionais, nós encaramos todos os jogos com o maior profissionalismo que possa existir. Temos um orgulho muito grande naquilo que estamos a representar, se bem que há muitas pessoas que também não reconhecem isso. E também é por causa disso que nós queremos sempre tentar dar o nosso melhor, se bem que, porque, como disseste, nós em 2008 foi a última participação de Portugal numa fase final. E por isso o nosso ranking não é muito famoso. E por isso lutamos sempre contra seleções que estão sempre no pote 1 e é sempre muito complicado. Mas nesses jogos nós nós jogámos contra ídolas nossas que nós vemos jogar na Liga dos Campeões, e por isso acho que é mesmo essa motivação, querer ser melhor.
É por aí mesmo que eu quero pegar para terminar. Jogam com ídolos, neste caso no feminino. Onde é que queres chegar? Qual é o teu objetivo para o futuro? Jogar lá fora? Representar uma dessas equipas na Liga dos Campeões? Até onde é que queres chegar no panorama do handball?
Sim, eu acho que esse é um objetivo de qualquer jogador, principalmente chegar a uma Liga dos Campeões. Acho que é um palco que toda a gente quer pisar, mas até lá, claro que precisamos de fazer a nossa formação. Por acaso, este ano já recebi algumas propostas, só que eram propostas que não eram demasiado favoráveis para eu dar o salto lá para fora. Também não eram em campeonatos assim muito mais competitivos que em Portugal. Por isso, acho que primeiro quero terminar o meu mestrado, que a princípio vou fazê-lo para o ano, e depois penso mais nisso de ir jogar para fora.
Muito obrigado, Jéssica. Antes de fecharmos o programa, vem aí o mês à lupa. José Correia, o mês de junho vai ser um mês em grande para os amantes de futebol, não é assim?
Bom, o meu primeiro destaque vai para a final da Champions, que vai opor o Real Madrid à Juventus no dia 3 de junho. É destacar que há caras bem conhecidas do futebol português que vão jogar nesta final, que é o caso do Casemiro, Cristiano Ronaldo, o Pepe e o próprio Alexandre, que vai atuar pela Juventus.
Sim, e eu queria também destacar agora o percurso das duas equipas. Acho que por ordem o Real Madrid eliminou o Nápoles, o Bayern Munique e o Atlético Madrid, mas o percurso das Juventus, na minha opinião, é mais impressionante. Eliminou o Porto, como nós bem sabemos. Teve uma eliminatória impressionante com o Barcelona e eliminou o surpreendente Mónaco.
São duas equipas, também é de referir, que são duas equipas com uma vasta experiência na Liga dos Campeões. Por exemplo, o Real Madrid tem 11 Champions e há aqui um dado que é importante salientar, porque se marcar um golo na final, torna-se o primeiro clube a chegar aos 500 golos na UEFA Champions League. A Juventus tem duas Champions apenas, muito menos Champions, mas tem, por exemplo, o Buffon, que a ganhar a Liga dos Campeões torna-se o jogador mais velho de sempre a ganhar uma Champions. O segundo destaque vai para o Europeu Sub-21, que vai começar no dia 16, na Polónia, onde Portugal tem aqui uma ótima oportunidade para mostrar o seu futebol.
E temos uma convocatória em que estão incluídos muitos jogadores que atuam em clubes portuenses, não é?
É o caso, neste caso, do Boa Vista em concreto, onde atuou o Yuri Medeiros na última época, emprestado pelo Sporting, e depois jogadores que atuaram no Futebol Clube do Porto, Fernando Fonseca, Francisco Ramos, Tomás Podstowski, Ruben Neves e o próprio Diogo Jota, emprestado também pelo Atlético de Madrid ao Porto.
São bons jogadores, mas o passado da seleção na competição não é lá muito bom.
É verdade, nunca ganhou a competição, mas também é preciso dizer que já chegou a duas finais. Entre elas, em 2015, perdemos contra a Suécia, já nos penaltis, em que o William Carvalho falhou a grande penalidade. E depois, em 1994, também conseguimos chegar à final, mas perdemos contra a Itália.
E no teu ver, quais são as hipóteses de Portugal este ano?
Portugal poderá surpreender, tal como já surpreendeu, por exemplo, no Europeu, como todos bem nos lembramos ainda. Portanto, eu acho que passando a fase de grupos que nos colocará frente à Espanha, Sérvia e Macedónia, temos boas hipóteses de sonhar com o título do Europeu Sub-21. O último destaque vai para a Taça das Confederações, que começa no dia 17 de junho e termina no dia 2 de julho, na Rússia, e em que Portugal vai estrear-se nesta competição. Esta competição convém, para perceber, realiza-se de 4 em 4 anos e junta os 6 campeões continentais, o campeão mundial e o país anfitrião.
E é uma competição que muitas federações não dão muita importância. O caso do México é conhecido, mas... Sinceramente, olhando para a convocatória que Portugal divulgou com Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, basicamente é a mesma convocatória do Europeu, por isso acho que Portugal quer levar esta competição a sério.
Sim, ao contrário, por exemplo, temos o caso da Alemanha, que leva jogadores para esta competição com menor, talvez diria eu, com menor projeção mediática, que é o caso, por exemplo, deixou de fora jogadores como Neuer, Toni Kroos ou o próprio Mesut Ozil. Portanto, para terminar, resta dizer que Portugal tem logo testes de fogo com México, Rússia e Nova Zelândia, e o outro grupo será composto por Alemanha, Austrália, Chile e Camarões.
Jéssica, foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos-te as maiores felicidades. Obrigado ao Diogo Magalhães, nosso comentador residente, e ao Ricardo Ferreira, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final em mais uma edição do quarto árbitro. Acompanha-nos em jornalismo.net ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em fora do jogo. Quarto árbitro.